Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece atrapalhada, vem para cá que a gente procura desatrapalhar. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo. Vale, Bene?
Band Play.
Ah, Band Play.
Ah, é, ponta da língua.
Peguei assim na primeira. Boa noite, Vale, Bene.
Boa noite. É?
Boa noite, Bob Furruia.
Boa noite.
Ó, eu gostei de ver a vitória do Ítalo Ferreira,
não é isso? Isso.
Medalha de ouro, Ítalo Ferreira. É bacana a homenagem à avó, bacana a homenagem à família. É uma manifestação de autenticidade, sem máscara, né? Que é legal. Um pouco tem a cara ali do povo brasileiro. Qualquer vitória é boa, qualquer brasileiro que ganha é bacana. Mas com a história dele, é particularmente interessante, né? É... Já aconteceu com a menina Raíssa Leal. Leal, né? O sobrenome dela?
Isso.
A Fadinha, uhum. Né? É, tem uma coisa ali, tem uma nonchalance, né? Nela, muito legal. Uma coisa de alegria, de vinda também ali do povo, né? Que se esforça, que vai, que faz. É... E sem nhenhenhen, né? No caso do Ítalo. Tô gostando dessa coisa sem nhenhenhen, né? Eu não sei se confere, eu confesso que eu não tenho tempo de acompanhar noticiário esportivo assim com tanto detalhe, né? Mas não sei se confere, parece que o Medina não teria cumprimentado o Ítalo, é isso? Vocês que acompanham mais?
Né? Não cumprimenta não.
É ruim. E ó, o tio não é psicólogo de ninguém. Também não é sociólogo, tinha um observador da cena. Vamos parar com esse negócio de atribuir a namorada dele, a mulher dele, a responsabilidade, porque isso é um pouco assim, uma manifestação de misoginia, entendeu? Assim, a culpada dele não ganhar é a mulher dele. Como é a mulher dele? Alguns dizem que os juízes japoneses estão roubando. Não sei porque não entendo nada. Aliás, eu vi a passagem do Ítalo quando ele foi disputar o ouro, que ele ganhou de um outro cara cujo nome eu também não me lembro, e eu fiquei assistindo aquilo ali, estava jantando aquela hora, uhum. Então aproveitei para ficar vendo e não entendi zorra nenhuma. Para mim, o que pareceu bom não era, o que pareceu ruim era ótimo, não entendo nada. Eu surfei muito quando era criança, mas
sim,
já esqueci,
tenho certeza.
Por aí. Já esqueci. Né? Lá em Dois Corvos, no mar de Dois Corvos, no Rio Jacarepipira, sim, a gente surfa
pegou muita onda.
Muita onda no Rio Jacarepipira.
Tubo, né?
Eu quero ver alguém pegar um barco lá em certas passagens do Rio Jacarepipira, quero ver se tem alguns desses surfistas aí que tem coragem de fazer. Agora, seja lá o que for, a Yasmin não tem nada com isso, né? Porque senão, ai, culpa da mulher. Tá bom, então arruma um rapaz pra ele. Pra ver se ele sossega. Não, acho que não é isso, né? Seja lá o que for, desacertos pelos quais ele responde. Agora, eu digo uma coisa com certeza. Ele não cumprimentar um brasileiro vencedor, ele pode estar infeliz porque perdeu, não é um bom caminho. E acho que a Yasmin não tem nada com isso. E ainda que tivesse falando, não cumprimenta não. É ele que tem que decidir se cumprimenta ou não cumprimenta. Né? Acho que saber perder é importante até para poder conseguir ganhar de novo. Se for o caso, né? E acho que subestima a vitória ali de alguém que não fez as regras, né? Ou não foi o Ítalo que fez as regras, foi? Não foi. Então, parabéns ao Ítalo, né? E gostei, dedicou ali para a avó, vem de uma história sofrida, tal, de superação, que é muito legal, né? E gosto do Medina, acho uma figura bacana, mas levanta e anda, rapaz. Para de choramingar. Nossa, eu devo tomar tanta porrada. Bob Furuya, como diria Padre Vieira, pelo costume quase se não sente, né? Que é que estão falando aí, Bob Furuya?
Momento cultural.
Que é que estão falando aí?
Pessoal da redação, Reinaldo, trouxe agora o técnico do Gabriel, postou uma foto dele, o técnico do Ítalo, o Gabriel e o Ítalo. E aí o Gabriel Medina postou nos stories dele essa homenagem agora, faz 2 minutos, pro título
Ah,
do.
então, ó. Então pronto. Então parte da crítica está retirada. O nhenhenhen não. Precisa parar com o nhenhenhen, tá? Precisa parar com o nhenhenhen. Cuidado para não ter ataque de Neymar, tá? Vai pro jogo. Quero lamentar. Então pronto, registrado. Aí se tiver a imagem dos dois juntos, então aí a
A gente
gente põe no
manda.
ar. Tá bom? Lamentar aqui profundamente a morte do José Artur Jeanotti, filósofo brasileiro, estava com 91 anos, publicou um livro ainda o ano passado, né, sobre Heidegger e Wittgenstein, que era o filósofo no qual ele era especialista, grande estudioso da filosofia, com estudos sobre o marxismo importantíssimos, e não para referendar a ortodoxia marxista, mas para fazer ali questionamentos que são importantes. Foi autor de uma obra fundamental na década de 80, chamada Universidade em Ritmo de Barbárie, que deixou muita gente da esquerda brava, falando ali sobre certos rebaixamentos, de critérios intelectuais, que ele associou um pouco a certo viés ideológico que tinha muito pouco apreço pela precisão e mais apreço pela militância. E foi uma coisa importante, abriu divergência com muita gente. Filósofo tucano. Ele era próximo do Fernando Henrique, mas chamado de filósofo tucano. O tucanismo não é tão antigo assim para ter gerado uma filosofia, né? Então não era um filósofo tucano. Ele era, sim, foi muito amigo do Fernando Henrique Cardoso e tinha uma. E aqui também lembrar, aliás, e nem falei, no dia 22 morreu aos 75 anos outro filósofo, Roberto Romano, esse de Covid aos 75 anos, também uma pessoa que participava ativamente do debate. Nos dois casos, embora fossem muito distintos e até tivessem pontos de vista opostos em muitos aspectos, mas evidentemente o Brasil perde duas inteligências importantes. No caso de Gianotti, em particular, especialista que era no Wittgenstein, e depois, se vocês quiserem, vocês dão uma procuradinha aí, quem foi Wittgenstein, filósofo austríaco, ele tem, se costuma dizer assim, que tem o primeiro Wittgenstein e tem o segundo Wittgenstein. O primeiro é o que escreveu um tratado sobre lógica e filosofia, que em última instância diz o seguinte, né? Trabalho lógico-filosófico, não é? Em última instância diz, o que não está no universo da linguagem não existe. Então, se há alguma coisa que você não possa traduzir no universo da linguagem, essa coisa não é. Na esfera do pensamento, né? Você não vai falar assim, ah, então não se descobriu tal coisa, quando você descobre, então não existia. Não, está falando na esfera do pensamento, na esfera da lógica. E isso, então, querendo colocar a filosofia nos parâmetros estritamente racionais, né? E há um segundo Wittgenstein que depois contesta esse primeiro, né? Que é muito engraçado. Ele é o melhor contestador de si mesmo, né? E aí ele passa a elaborar. Não vou conseguir sintetizar aqui porque é uma coisa bastante complexa, mas acho que dá para dar uma pincelada. Que eu quero chegar ao Jeanotti e quero chegar ao Bolsonaro. Aí ele diz, bom, existem certas dimensões da linguagem que aquilo que a linguística, por exemplo, conseguiu aprender de material até agora sobre essa dimensão da linguagem é insuficiente. E, portanto, esses elementos que ainda não estão devidamente categorizados pela linguística podem ser tão ou mais importantes do que aqueles categorizados. Tá claro? Ou pelo menos isso que eu falei. Então, num primeiro momento, ele diz: se não está no universo da linguagem, na dimensão material da linguagem, na dimensão categorizável da linguagem, não há. você está falando sobre o impossível. Né? O outro, Wittgenstein, vai dizer assim, não, a própria apreensão da linguagem também é uma linguagem e, portanto, tem seus limites. E há dimensões e manifestações da linguagem que não estão colocadas aqui e que podem ser fundamentais, né? Para dimensionar a realidade, para mudar a realidade. De qualquer maneira, nós estamos falando, e não tem nada a ver com essa besteira de narrativa, não. Tá? Nós estamos falando de um filósofo que pensava muito os discursos, a forma de expressão da realidade. E era preciso pensar essa expressão da realidade para tentar entender a realidade ela mesma. Em última instância nós não podemos ficar na esfera da pura impressão, a impressão subjetiva. É preciso buscar essa dimensão objetiva, também na política. Né? E o Gianotti fez isso em grande parte na vida dele, pensando a questão política, arrumou muita confusão. Confusão assim, boas confusões, boas brigas, né? Então, eu mesmo sou uma pessoa que me incomodo, e um pouco nessa pegada do Gianotti. Uma vez o Fernando Henrique disse, repetindo outras pessoas, que a política era a arte do possível. E começou a tomar porrada de um monte de gente. Como? É a arte do possível, então a gente só fica... Aí eu brinquei até a época, Bob, falei, tá bom, querido, então faz o impossível. Vai. Uma coisa é eu não saber quais são os limites do possível. Aí, ok. Né? Então, se você fez... Tem até uma frase engraçada que diz assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Não é isso? E se você pensa assim, bom, uma menina do Maranhão, de 13 anos, pobre, vai ganhar uma medalha de prata e ficar perto da medalha do ouro numa Olimpíada. Aí você põe no papel e diz, impossível. Aí a Raíssa não sabia que era impossível, foi lá e fez. Uma brincadeirinha. Né? Mas, evidentemente, tudo o que quer que o humano faça, ele o faz na dimensão do possível. Então, eu até disse à época, então vamos fazer o seguinte, vamos reformular a frase. A política consiste em alargar a esfera do possível. Mas sempre estará na esfera do possível. Não adianta eu ambicionar aquilo que eu sei que não vai acontecer. Ah, mas vale eu perseguir o sonho, vale eu perseguir a utopia. Ah, vale na sua dimensão subjetiva, pessoal. Né? Se você quiser toda noite deitar e sonhar que é Napoleão e viver um pouco como Napoleão antes de dormir, Napoleão no auge do poder, tá bom, não tem problema. Né? Agora, se você acorda convicto de que é Napoleão, aí as coisas se complicam. Né? O Gianotti arrumou muita confusão, muita briga, muito confronto, especialmente com petistas. Quando Fernando Henrique fez aliança com o PFL, elegeu-se presidente, fez algumas reformas que julgava importantes. E aí o Fernando Henrique chegou à conclusão de que o Estado brasileiro precisava passar por algumas mudanças. Alguns gostam, outros não. O fato é que o Lula chegou ao poder e não desfez nada do que ele fez. Né? E chegou à conclusão de que aquilo se materializaria se ele fizesse alianças com conservadores. E tomou porrada do PT, mas apanhou que não foi pouco. Em 2002, o Lula se elege presidente, tendo José Alencar como vice, um mega empresário, e governou com todos os partidos que hoje compõem o Centrão, que continuaram com a Dilma. Nós diríamos que esses dois presidentes operaram na esfera do possível. Lembrando que tentar a esfera do impossível pode trazer uma utopia progressista ou regressiva. Porque querer a esfera do impossível não é necessariamente bom. Assim, não, ele quer a esfera do impossível, o reino da paz, da igualdade, da justiça, da bondade, todo mundo dá a mão e tal. Mas também pode querer a coisa regressiva. A esfera do impossível, a guerra de todos contra todos, a eliminação do adversário, a eliminação do mais fraco. A imposição pela violência. A volta a uma hierarquia que não é definida necessariamente pelo mérito. O Janotti pensou essas coisas. Foi quem mais eficientemente pensou essas coisas. Não? E agora eu vou falar um pouquinho de Jair Bolsonaro. Atenção, todos aqueles que não querem que Jair Bolsonaro seja reeleito. Eu, como indivíduo, também não quero. Jamais votaria. Não votei, não votaria, não votarei, não há a menor chance. Nem nele, nem naquilo que ele representa, nem na turma dele, nem no grupo dele, nem na sua esfera de pensamento, de nada, nada. Aliás, não há nada que eu repudie mais do que esse conjunto de valores que ele encarna. Só que eu vou dizer uma coisa aqui. Pela primeira vez o governo dele ganhou um eixo. Não é por acaso que os fascistas todos que compõem a base dele, estão furiosos. Tem um deles aí ontem que estava babando, mas babava. Porque o Bolsonaro fez o acordo com o Centrão. Pela primeira vez o governo Bolsonaro faz um acordo com a dimensão do real. Eu estou dizendo com isso que quem quer que tenha costurado este acordo com o Centrão, presta atenção no que eu vou falar, pensou direito e, portanto, esse é o momento mais perigoso do governo Bolsonaro. Porque ele ganhou uma ossatura para tentar a continuidade. Está claro o que eu estou dizendo aqui? Tá claro que eu posso achar o Centrão abjeto, e acho. Mas que ele fez uma escolha, eu estou olhando, ele fez uma escolha racional. O irracional seria não compor essa maioria, investir no golpe e querer ir para a briga, querer ir para o pau e querer o golpe militar. Isso é o irracional. Porque ele até poderia provocar um grande desastre. E, no entanto, isso teria uma vida curtíssima. A partir de agora, ele ganha ossatura para continuar. Atenção, esquerdas, vocês querem o Bolsonaro fora do poder? Eu também quero. Atenção, a turma do centro, da terceira via, do não sei o quê. Vocês querem o Bolsonaro fora? Eu também quero. Então, cuidado com esse novo governo Bolsonaro. A partir de agora, o Ciro Nogueira e a sua turma vão tentar viabilizar o André Mendonça no STF. Ainda vão tentar salvar a emenda do voto impresso. Pode ser difícil, mas ainda vão tentar. E outras questões na esfera legislativa que podem não ser boas. Vindo por aí um Bolsa Família com 51% a mais de recursos, né? Com a economia crescendo, demora para chegar aos pobres, mas está crescendo, portanto é melhor do que antes, ou como diz o Vinícius Torres Freire na Folha, é despior, E claro, caminhamos por uma vacinação até a eleição, o Brasil vai estar vacinado. Certamente os casos, graças a Deus, Deus quiser, terão caído drasticamente. Já poderiam ser muito menores se houvesse, se tivéssemos vacinado antes e com mais eficiência. Eu já disse, para mim é impossível, né? Para mim é impossível me colocar no lugar de Bolsonaro. Não consigo, né? Hoje até fiz uma brincadeira no Twitter, já foram 27 mudanças no Ministério. Quando eu vejo os que saíram, os que entraram, os que estão, parece, Vólio Bene, um elenco de um filme trash, que mistura Três Patetas com Stranger Things, eu, entendeu? É, com um fim trágico, que morre mais de 600 mil pessoas. É uma bagaceira.
Walking Dead.
Sabe, Walking Dead. Sabe um memezinho que tem na internet que uma mulher fala, bagaceira! É bagaceira. Não consigo me imaginar. Mas, vá lá, num esforço brutal, eu me imagino. E eu teria feito isso que ele fez. Aliás, eu teria feito isso que ele fez no primeiro ano de governo. Estúpido era não buscar apoio no Congresso. Estúpido era o negocinho lá do... Como que é, Vólio Bene? Mãozinha? Paulo Guedes? vamos pegar as bancadas temáticas? As bancadas temáticas. Pega a bancada temática, privatiza tudo, pega um trilhão, distribui para os governadores, pega, descentraliza o verbo, aí está tudo resolvido.
O meme é esse daqui, né?
Ah, bagaceira!
Esse mesmo. É isso aí, né? Então é o seguinte, esse governo bagaceira, aquilo era ruim. Ruim, ineficaz. Como se mostrou. E foi preciso que ele chegasse à beira do impeachment para dar esse freio de arrumação. É claro que ele perde discurso junto aos fascistoides. Mas vem cá, os fascistoides vão votar em algum outro? Hein? Os fascistoides vão votar em quem? Sérgio Moro? Ficaria bem, combina. Mas acho que não. Os fascistoides vão ficar com ele mesmo. Ele está fazendo um acordo para tentar ampliar a sua base de apoio no Congresso e no eleitorado. A máquina vai entrar pesado. Pesadamente. Para quem não quer que o Bolsonaro fique, esse é o momento mais perigoso. Caiu a ficha dele. Perde discurso? Perde discurso. Então vamos lá. Fundo eleitoral. Ah, o fundo eleitoral já falou que não sei o que, tal, que é, vai ser uns quatro aí, como é que é, o Bob? Tem que ceder um pouco, sabe como é, e tal. É. Vai ter que negociar. Deve ser uns quatro. Vai ficar com a marca do governo, ele não está se importando, não. Quem mais se importa com isso, que era a turma dele, vai continuar a votar nele mesmo. Entende? Há uma outra questão, aí sim, que ele vai ter que calibrar o discurso. O Ciro Nogueira tem 5 processos. Na verdade, estrito senso, 2, que são denúncias que estão no STF. Os outros 3 são inquéritos, Bob. E aí, na entrevista que ele concedeu a Mahai na Paraíba, quiseram saber sobre isso. Como é que é? O senhor vai nomear alguém, né, que tem processos. Aí o Bolsonaro deu uma resposta. Põe o vídeo aí no ar para mim. Vamos lá.
Do meu convívio, parlamentares que são réus, ou recebem, ou têm inquéritos, eu perco quase metade do parlamento. Quem colocou o Ciro aqui, eu sou réu no Supremo Tribunal Federal, sabia disso ou não?
Sabia.
Eu sou réu no Tribunal Federal, naquele caso a Maria do Rosário, então não deveria estar aqui também. Então, eu acho que todos nós só somos culpados depois da sentença estar em julgado. Então, se o Ciro for tido, qualquer outro ministro meu for julgado e condenado, obviamente se afasta do governo. Mas, no momento, é o que eu tenho para trabalhar aqui em Brasília.
Bom, primeiro é verdade que se ele for, não quero nem ninguém com réu, ninguém processo, ninguém não sei o quê, que nem processo, bom, aí não pega ninguém. Eu diria que talvez seja mais da metade. Porque nem todo mundo que é processado justamente, para começo de conversa. Dois, ele de fato é réu duas vezes, aliás, por apologia do estupro e injúria, no Supremo. O processo está parado, porque segundo a Constituição, ele não pode responder, ele não pode virar réu, ele não pode ser processado por coisas anteriores ao governo. Congela o processo. Responsabilizado, estava me faltando a palavra. Congela o processo e a hora que ele não for mais presidente, o processo é retomado. E aí vai para a primeira instância, se ele não tiver foro especial. Então ele é réu também. Só que tem uma outra pessoa que ele vive chamando por aí, o ladrão, o não sei o quê, o não sei o que lá. Sim, pela primeira vez o Bolsonaro disse uma coisa que está na Constituição, inciso 57 do artigo 5º. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Portanto, até que não haja o trânsito em julgado, a pessoa não é culpada. Isso que ele falou está correto. Mas sabe quem nunca foi culpado, então, segundo a justiça? O Lula. O Lula nunca teve nenhuma sentença com trânsito em julgado. O Bolsonaro vai me enfiar o dedo na cara do Lula porque você foi processado? Sim, o Lula teve 17 processos, só restam 3. Sabe quantos têm interferência do Supremo? 4 apenas. Os outros todos, ou ele venceu, ou o processo foi extinto por falta de prova, de causalidade. O processo foi trancado, não tinha nada. Aliás, o Paulo Guedes era processado até o ano passado. TRF1 arquivou o processo. O líder do governo no Senado, o Fernando Bezerra, é investigado. O Lula hoje nem condenado é. O Lula não tem nenhuma condenação hoje. Os 3 processos ainda não tiveram julgamento. É processado. O Lula hoje é um processado. O Bolsonaro é um processado. O Ciro é um processado. O Fernando Bezerra é um processado. Ah, então eu quero um Moro que não tem processo nenhum. Vai lá, meu filho. Por enquanto, né? Aliás, nem sei se não é. O que eu estou dizendo é o seguinte. A política deixa de transitar na esfera das puras emoções subjetivas e dos ódios e passa a transitar na esfera material. E agora é preciso saber quem é quem no jogo. E isso não deixa de ser positivo. Atenção, não é positivo o Centrão estar entrando no governo. É positivo, por exemplo, que o general Luiz Eduardo Ramos esteja bravinho porque teve que perder a Casa Civil. Ele tentou resistir a entregar o jogo, a pasta. Porque ainda está imbuído daquela ideia de que nós, militares, somos muito mais moralistas do que os outros. Não são? Não são mais eficientes, não são mais eficazes e não têm de estar no governo. A síntese é essa. Se você realmente não quer a reeleição do Bolsonaro, você tem de estar mais preocupado a partir de agora. A ideia de que o Centrão tirou o discurso dele vocês me desculpem, é coisa de quem vê política apenas segundo uma perspectiva assim idealista e quase poética. Eu vejo política na sua dimensão material. Como me disse Janotti numa entrevista que eu fiz com ele na década de 80, estava lidando, num dado momento ele me disse assim, olha, Reinaldo, quer saber, essas esferas subjetivas de sensações, ele tinha a língua meio presa, nada disso me interessa. Nada disso me interessa. Porque, de fato, não tem importância nenhuma. Um abraço, família do Janotti. Eu tinha uma relação muito esporádica, uma conversa muito esporádica com ele, mas todas as vezes em que houve, muito boa, muito divertida. E nesse dia dessa entrevista, a gente falou, a entrevista foi longuíssima, num determinado momento, eu falei assim, pô, pronto, já falei demais, vamos tomar uísque. E aí é que o papo ficou bom mesmo. Vamos lá com algumas informações objetivas. Ciro, novo ministro, vai.
Isso, o senador do PP do Piauí aceitou oficialmente o convite de Bolsonaro e será o novo ministro da Casa Civil. Os dois se reuniram hoje em Brasília e bateram o martelo sobre a reforma ministerial. O encontro durou mais ou menos umas 3 horas, Reinaldo, no Palácio do Planalto, e contou também com a participação do presidente da Câmara, o Arthur Lira, da ministra Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, e do general Luiz Eduardo Ramos, que vai para a Secretaria-Geral da Presidência.
O que tentou ali ficar, né, tadinho? Ele tentou resistir, né? Vamos pro item 5, Vale o Bene, que a gente acompanha e faz o bloquinho, vai.
Claro. Quem torceu contra, né? Você dizia, fez força contra a essa chegada de Ciro Nogueira, foi o ainda ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. Nos bastidores, o general resistiu até os últimos momentos, antes de entregar a pasta ao senador, mas perdeu a disputa contra o Centrão, a ala militar como um todo. Apesar do revés, o general Ramos fez de conta que está tudo bem. Logo depois dessa reunião, ele postou uma foto no Twitter, desejou sorte ao futuro ministro da Casa Civil e escreveu: "Seja bem-vindo, Ciro Nogueira, ao time de Jair Bolsonaro. Desejo muito sucesso na Casa Civil. Agradeço aos servidores que estiveram comigo nessa jornada e sigo em nova missão determinada pelo presidente da República na Secretaria-Geral. Tenho certeza que, mais uma vez, darei o meu melhor em defesa do Brasil."
Olha aqui. Fundamental. Eu já escrevi isso, vou falar de novo. Eu vejo, todo dia eu vi assim, ai, Mourão, os militares estão chateados porque vinham imbuídos com a ideia de que ia finalmente um governo. Tá. Um governo o quê? Um governo o quê? É um governo coalhado de generais, ainda hoje. 9 já foram demitidos, continua coalhado de generais, continua coalhado de militares. É eficiente? Não. É mais moral do que os outros, o Ministério da Saúde que o diga. Com esta suposta eficiência, logo teremos 600 mil mortos por Covid-19. É um governo que se constituiu embalado um pouco pela ideia de que de certa cúpula militar que tinha um sonho: vamos voltar ao poder pelas urnas. Lugar de militar não é no governo. Entendem? As Forças Armadas não têm de se meter com isso. As Forças Armadas têm que ficar longe disso. É por isso que o general Braga Neto tem o topete de redigir uma nota golpista contra a CPI, contra o presidente da CPI, e de dar diktats ao presidente da Câmara. Ou aprova o voto impresso ou não tem eleição. Aliás, o Arthur Lira, que estava lá hoje, junto, e recebeu como resposta o seguinte: ou vocês param com isso ou não tem Centrão. Então vamos lá. Quem ganhou entre as ameaças, veio uma ameaça: ou voto impresso ou não tem eleição. E ouviu como retorno: ou vocês se articulam politicamente ou não tem mais Centrão. E aí, então, resta o golpe. Deu golpe, ué. Vamos ver. Ah, não gosto de Centrão. Não, nem eu. Quem gosta de... Sabe quem gostava de Centrão? O Fernando Henrique gostava porque governou com eles. O Lula gostava porque governou com eles. A Dilma gostava porque governou com eles. E como me disse o Lula na entrevista no dia 1º de abril, essas pessoas foram eleitas. Até por isso eu digo o governo mais perigoso agora no sentido do risco da continuidade. E de qualquer modo, é um processo que se dá pelo voto. Não se dá pela ameaça armada. Não é? Nossa, eu acho que o Reinaldo está gostando. Então é porque você comeu muito capim no café da manhã. Eu estou, à moda Gianotti, fazendo uma apreciação objetiva do que estou vendo e dizendo, aqueles que queremos o Jair Bolsonaro fora do governo, ou pelo impeachment ou pela eleição, e eu pessoalmente quero, esse é o pior momento. Só que o passo dele, do ponto de vista dele, está correto. Né? Não por acaso a sua extrema-direita está babando de ódio. Evidentemente, se a extrema-direita baba de ódio, certamente eu não tenho o mesmo ponto de vista deles, é impossível. Porque aí é uma questão de ter cérebro ou não ter. Agora, insisto, a situação ficou pior para quem quer o Bolsonaro fora. Sem contar que é preciso reconhecer o risco de impeachment caiu drasticamente. Reconhecer o mundo objetivo é o primeiro passo para fazer a coisa certa. Vamos comercial. Muito bem, meninos. E nos 4 minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro, né, nos primeiros 4 minutos, que nós temos 2 4 minutos, depois aí eu preciso reorganizar os blocos. Vocês, o que nós tem aí? Vamos lá.
Vamos lá. A principal organização judaica dos Estados Unidos, Reinaldo, a American Jewish Committee, criticou o encontro do presidente Jair Bolsonaro com a deputada ultranacionalista alemã, a Beatrix von Storch. Nas redes sociais, a entidade escreveu que se junta à CONIB, Confederação Israelita do Brasil, ao expressar preocupação com a visita da parlamentar. Disse ainda que a plataforma racista e xenofóbica do partido Alternativa pela Alemanha não tem lugar no Brasil.
A CONIB também soltou uma nota. A CONIB... Sim. Quem sou eu, né? Agora, ó, o Reinaldo quer se meter até na nota da CONIB. Que mania. Olha, Beni, mania de querer se meter em tudo. Mas é uma coisa muito impressionante. Até parece que é jornalista opinativo, né? A gente anota um pouco assim, né? Meus queridos da CONIB, beijo para os meus amigos que estão lá. Mas falta um pouco de energia. Mas, de qualquer modo, vai lá, vai. Tá lá. O que está escrito lá?
A nota diz o seguinte: a CONIB lamenta a recepção dada à representante do Partido Alternativa para a Alemanha em Brasília. Trata-se de partido extremista, xenófobo, cujos líderes minimizam as atrocidades nazistas e o Holocausto. O Brasil é um país diverso, pluralista, que tem tradição de acolhimento a imigrantes. A CONIB defende e busca representar a tolerância, a diversidade e a pluralidade que definem a nossa comunidade e valores estranhos a esse partido xenófobo e extremista.
Ah, não, tá boa, vai, retiro a minha crítica. Não, tá boa, tá boa. Eu relendo agora, eu acho que eu tinha lido meio rapidamente. Olha, não dá para tolerar. É simples assim. Não dá para tolerar. Né? E eu insisto. O que ela tem a ver com a avô? Não, ela tem tudo a ver com a avô. O partido dela é a expressão. Olha aqui, o partido dela opera no limite do que a legislação alemã permite. Porque é proibido ser nazista na Alemanha. É proibido exibir símbolos nazistas na Alemanha. Eu acho que ainda é proibida, vê para mim na internet, acho que ainda é proibida a venda, era do Mein Kampf na Alemanha, do livro do Hitler, Minha Luta. principal é o trauma que aquilo representou para o país. E representou para o povo alemão em termos de reputação. Né? Essa senhora, ela vai no limite do que dá. E com alguma frequência transgride, tanto é que já foi investigada. Tendo sido, inclusive, punida pelas redes sociais. A ideia de uma Alemanha para os alemães, para, afinal de contas, os puros, continua presente no partido. E quase ninguém fala com esses vagabundos, não é, o Bob Furruia?
Quase ninguém, Reinaldo. A visita a Bolsonaro foi um fato raro na história da legenda, Alternativa pela Alemanha. Representantes da sigla quase nunca são recebidos por autoridades de outros países, por chefes de Estado. E quando são recebidos por párias internacionais. Por exemplo, aconteceu em 2019, quando dirigentes se encontraram com o governo da Síria em Damasco. Uma reunião que tentou mostrar que o país era seguro e que, portanto, não havia motivos para a Alemanha receber refugiados. Outro encontro ocorreu no ano passado, quando a líder, Alice Weidel, foi até a Rússia defender o governo Putin das acusações contra o opositor Alexei Navalny.
Não, e é um partido que, inclusive, então ele faz isso. Ele vai visitar um tirano na Síria para dizer assim, está vendo como a Síria é segura? E a gente não é anti-islâmico, tanto é que estamos com o islâmico aqui. Né? Eu já disse ontem, eles têm contatos com a extrema-direita judaica, com o sionismo de extrema-direita. Né? Tendo ali um nacionalismo xenófobo e boçal, é com eles mesmo. É isso, não dá. Valeu, molecada. É isso aí. Alexandre Volio Bene, estava aqui te mandando que pro Bob deu tempo... Porque a realidade é dinâmica aqui.
Ele me soprou aqui dois números.
Dinâmica. É. Nós vamos voltar ainda às reações ao Centrão e essa coisa toda, o que foi que o Lula disse, que o Renan disse. Não por acaso, você vê, o Lula, aconteceu o diabo no governo Bolsonaro, ele não se manifestava muito não, né? Tocava lá a vida dele. Hoje ele teve uma reação. Claro, gente experiente sabe... que o risco aumentou. Agora, os militares, olha que curioso, Bob, os militares achavam que o poder era deles. Qual foi a brincadeirinha dos militares? Vamos chegar ao poder pelas urnas, tem esse capitão meio bruto, meio chucro aí, meio mequetrefe, meio semi-alfabetizado, né? Incapaz de dizer coisa com coisa, né? Mourão dizia, segundo o Wittgenstein, ele não tem uma impressão realista e tal. Né? E o capitão deu um nó neles, porque o capitão indisciplinado, que só fazia porcaria, né? Tinha ideias próprias. Todas ruins, mas tinha. A dos militares também não era muito melhor. Todos eles acham que tem um complô das ONGs com os países estrangeiros para tomar a Amazônia, por exemplo. Né? Todos eles acham que existe uma grande ameaça de o comunismo. Tudo continua com esse negócio. Houve uma clara regressão do pensamento militar brasileiro, infelizmente, depois da experiência do Haiti. No Haiti, muitos dos generais estão aí, passaram pelo Haiti. Todos eles acharam assim, nossa, olha, nós precisamos realmente cuidar da ordem, nós precisamos governar. A força da ONU no Haiti, uma das raras vezes, né, o tal do artigo 7º da Convenção permitiu que fosse uma força de intervenção mesmo, não só uma força de paz, que pode usar força. E eles tomaram gosto pela coisa. Engraçado, o Bob é testemunha de que eu sempre, porque me conhece há mais tempo aqui, eu sempre fui contra essa presença do Brasil no Haiti.
Verdade.
Né? Cara desnecessária, uma tentativa de o Brasil se mostrar um país grande, com capacidade, uns delírios que deu lá na cabeça do PT também, e que teve um efeito ruim dos militares se sentirem um pouco os donos da bola. Os homens do governo, aqueles capazes de botar ordem. Aliás, olha que maravilha está lá o Haiti, né? Como funcionou. Aí depois foi dado aos militares a chance de cuidar da segurança pública. E eles foram falando, oba, vamos ser governo. Esse cara que está aí tem voto, esse Bolsonaro, esse... Eles tinham uma péssima impressão do Bolsonaro, todos eles. Gás lá atrás já dizia um mau militar. Bom, e foi. Mas acharam que poderiam controlar o Bolsonaro. Para o seu projeto, que era ruim. Era ruim, insisto. Uma visão burra sobre a Amazônia. A ideia do risco, do comunismo e do não sei o quê. Mas, de qualquer modo, mais preparados intelectualmente. Também tem uma certa visão preconceituosa do povo brasileiro, assim, que só quer ficar pendurado no Estado, que é meio preguiçoso. Eles não, os verdadeiros trabalhadores. E tá. Tem uma visão torta do Brasil. Tem uma visão torta e autoritária do Brasil. Mas, de qualquer modo, intelectualmente mais preparada. Eles não conseguiram melhorar o Bolsonaro, mas o Bolsonaro conseguiu piorá-los. E aí você tem um ministro da Defesa que ousa ameaçar as eleições. Um ministro da Defesa que ousa, em 2021, querer voltar a 1965. Quando se cancelou o processo eleitoral para só voltar em 1989. Olha a regressão. Isso aconteceu. Essa gente queria continuar no governo. Eles queriam continuar a ser a única base de sustentação do Bolsonaro. Acontece que eles deixaram de ser um elemento de contenção do capitão destrambelhado e passaram a ser os destrambelhados. O Braga Neto não estaria fazendo o que fez, não teria feito o que fez. Então, a primeira coisa, de fato, positiva, é tirar um pouco essa gente do caminho. A política não se faz com tanque, não se faz com arma, por mais decente que o general seja. Vai disputar a eleição, meu filho. E se depender de mim, depois de quarentena de 10 anos. Para não ficar fazendo futrica em quartel. E se passou do limite, tem de responder. Tem de se explicar. Por que eu estou falando isso? Vamos lá.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre as quatro petições movidas por parlamentares e por advogados que pedem que o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, seja investigado por ameaçar as eleições. É aquela matéria do jornal O Estado de São Paulo, que você confirmou aqui, Reinaldo. O despacho do ministro atende aos argumentos apresentados pela deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte. No documento encaminhado ao Supremo, ela escreve que os fatos narrados pelo jornal merecem especial atenção diante dos riscos que representam para a democracia.
É isso mesmo. É isso mesmo. Né? Eu espero, vamos ver. E espero que a Procuradoria-Geral da República faça a coisa certa. Né? A propósito de participação de militares, recomendo, ó, dano colateral, a intervenção dos militares na segurança pública, da Natália Viana.
Momento cultural.
Editora Objetiva, e tem um capítulo aqui que inclusive trata do Haiti. Elite quer dizer seleção dos melhores, né? Em última instância, é aquele que se destaca, é aquele que é retirado de um grupo para formar os melhores. a elite brasileira, parece que aconteceu a coisa ao contrário. Vai, o que, que eu tô falando, 13?
A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro vai homenagear, na próxima sexta-feira, o ministro da Defesa, Braga Neto, e os três comandantes militares. O evento foi batizado de Homenagem da Indústria ao Papel das Forças Armadas a Serviço da Paz. Em nota, a Firjan disse que mantém um relacionamento institucional histórico e consistente com o Ministério da Defesa. Afirmou também que o evento vai trazer temas como o papel das Forças Armadas em operações de apoio humanitário, em missões de paz no exterior e também na base industrial de defesa.
Nossa, tudo que uma federação de indústrias precisa é discutir esses temas. Fundamentais para a indústria. Não, eles dizem assim, não, é que isso já estava, esse negócio estava marcado já, e por causa da Covid foi adiado. Bom, que se adiasse agora mais uma vez, com mais razão ainda. Setores da elite brasileira são michurucas, mequetrefes e golpistas. Não. Eu vou refazer minha frase. Alguns setores da elite brasileira não são michurucas, mequetrefes e golpistas. Tô porra aqui com essa gente. Sabe por que eu tô falando isso? Sabe quem morreu também?
Quem?
O seu Piru. O Orlando Drummond, humorista. Sim. Lembra dele?
Uhum.
Que fazia a dublagem do Alf, o ET Teimoso. É, a voz do Alf, né? 101 anos, né? 101 anos fazendo graça num país não muito engraçado. Lula reagiu a Ciro Nogueira no governo, vai lá.
Essa aproximação com o Centrão do presidente Jair Bolsonaro, Lula usou as redes sociais para alfinetá-lo, escreveu o seguinte: e o Bolsonaro que ficava falando que ia acabar com a velha política? Qual é a nova política dele? Ficar refém do Centrão? Não cumpriu uma coisa que ele falou, falava tanto de corrupção, ainda ontem à noite eu vi o Queiroz ameaçando ele.
É. Porque o Lula sente o cheiro também, ele sabe que fica mais difícil o combate. Por isso se manifesta. Né? Por isso se manifesta. Olha aqui o Renan falando. O Renan, que está aí na CPI falando tal, o que o Renan disse? Vamos direto para as aspas.
Também comentou, Reinaldo, ele disse o seguinte: Ciro Nogueira é um político talentoso e habilidoso, mas terá muita dificuldade. Nem Ciro consegue recomeçar um governo que apodreceu pela corrupção, incompetência, falta de projeto para o país. Eu não vejo alteração, não vejo como recomeçar um governo que apodreceu. Não é tarefa fácil, sobretudo se o Supremo desfizer o único link que existe, do Executivo para o Legislativo, que é o orçamento secreto. Isso não pode continuar. Isso é uma involução.
Bom, o orçamento secreto, de fato, contraria o princípio fundamental da Constituição. Fundamental da Constituição. Um dos pilares da Constituição brasileira é a transparência, né? E, obviamente, você ter o orçamento secreto é você apostar na esculhambação, né? Sim, é muito difícil, mas insisto no meu ponto. O governo tem hoje uma interlocução como ele não teve. Vejam que a eleição de Arthur Lira criou uma primeira blindagem contra o impeachment. Né? Já criou uma primeira dificuldade. Mas não estava dando para levar sozinho. Aí o Braga Neto, intelectual, resolveu pressionar o Arthur Lira. Com aquela visão assim de quem faz política como se estivesse fazendo guerra, como nunca fez guerra, né? Fica ruim de guerra e de política. E o Mourão, hein? meu Deus, vai lá.
Primeiro, o presidente Bolsonaro criticou novamente o vice Hamilton Mourão numa entrevista para uma rádio da Paraíba. Ontem, Bolsonaro falou o seguinte: o Mourão faz o seu trabalho, tem uma independência muito grande. Por vezes aí atrapalha um pouco a gente, mas o vice é igual a cunhado, né? Você casa e tem que aturar o cunhado do teu lado. Você não pode mandar o cunhado embora. Mourão atualmente está no Peru para a posse do presidente Pedro Castillo. Indagado sobre a declaração de Bolsonaro hoje, o general afirmou apenas, sem comentários.
É evidente que, assim, eu acho, veja, vendo friamente, é injusto, o Mourão não faz pregação contra o Lula, contra o Bolsonaro, né? E também eu acho que o Bolsonaro não foi verdadeiro nessa afirmação dele, que você não manda cunhado embora, porque segundo a Andrea, ex-cunhada dele, né, ele mandou sim um cunhado embora. Né? O André, irmão de Cristina, ex-mulher dele. Ele mandou embora. Por que, que ele mandou embora, Vólio Bene? Porque, segundo André, irmã de André, e ambos irmãos de Cristina, ex-mulher, mãe de Jean Renan, esse André era funcionário, meio fantasma do gabinete do Bolsonaro, Bob Furuia, e não quis dividir o peculato. Que se mal chama por aí de rachadinho. Segundo André. E aí o Bolsonaro demitiu o cunhado. Então o Bolsonaro pode demitir cunhado a depender ali de certas circunstâncias. Agora, ele não pode demitir o Mourão, senão ele demitiria, porque o Mourão foi eleito junto com ele. Né? E, portanto, não pode ser demitido. É isso aí, molecada. Muito bem, molecada. O que, que nós temos aí? Vamos lá.
Polícia Legislativa da Câmara afirmou hoje ter feito a perícia em 16 câmeras do prédio onde fica o apartamento funcional da deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, e os depoimentos de funcionários que trabalham no local. No entanto, não informou oficialmente se encontrou algo suspeito ou não nas imagens analisadas. Em nota, o departamento diz ter enviado um inquérito sobre o caso para o Ministério Público Federal.
E que eu saiba, não foi encontrado nada de anormal.
Agora há pouco a deputada divulgou uma nota falando que exatamente essa nota do DEPOL prova o que eu tinha dito desde o início sobre as datas do ocorrido, derruba a tese espalhada por governistas de suposto acidente de carro. Eu não saí de casa, como aliás é de praxe nos finais de semana.
Sim, mas também não tem ninguém que entrou, ninguém que saiu, nenhuma movimentação estranha. Olha, gente, eu... Ou a Polícia Federal, já que ganhou uma dimensão pública e se especula que tenha sido atentado, se se especula que tenha sido atentado, tem que ser a Polícia Federal investigar. Né? Esse negócio, não confio na Polícia Federal, desculpem, não é aceitável. Até porque o Ministério Público acompanha essas coisas. Né? Então, acho que precisa ter menos... Começou a ter muito romance policial à volta, mas é um romance policial sem indícios, né? Então fica só na pura especulação. Né? O que mais? Vai lá.
Como a gente trouxe ontem aqui, 9 capitais suspenderam a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid por falta de imunizantes. E a gente descobriu agora que tinha vacina. O problema é que elas não foram distribuídas. Uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo informa que o Ministério da Saúde ficou 6 dias sem fazer a entrega das vacinas aos estados. O estoque estava lotado. A pasta recebeu 16 milhões de doses entre segunda-feira, retrasada, e ontem o problema foi a logística, mais uma vez.
E eles tentaram dar uma nota e não deu para entender nada, né? Vamos lá, dando uma aceleradinha.
Mais um exemplo, Reinaldo, de boa gestão, né? De má gestão da pasta. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou no dia 21 de maio o lançamento de um novo plano de testagem em massa contra a Covid no país. E até agora, nada.
Isso era para submeter 26 milhões de pessoas e não é que não saiu do papel, gente? Nossa! Hein, Queiroga? É um dos que compõe o elenco trash. E a Anvisa, e a Covaxin?
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu suspender a autorização dada em junho ao Ministério da Saúde para importação e distribuição excepcional da vacina Covaxin no país.
Ih, tem tanta gente triste esse negócio da Covaxin, né? Que era um dinheirão, gente. Nossa.
Eu tava planejando férias.
Eita, negocião, Vólio Bene. Era para salvar a vida para sempre. Sinopharm, Anvisa.
Recebeu mais um pedido de uso emergencial de vacina contra a Covid. É a Sinopharm, empresa chinesa, pedido feito pela Blau Farmacêutica, que representa a companhia aqui no Brasil.
E a Rosa? E a quebra do sigilo? Vamos lá.
Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, manteve quebra de sigilos telefônico e telemático determinada pela CPI da Covid contra Carlos Eduardo Guimarães, assessor especial do deputado Eduardo Bolsonaro. A presidente da corte negou o mandado de segurança impetrado por ele, que é apontado como integrante do chamado Gabinete do Ódio.
STF, Aziz e a Maíra, sigilo.
O ministro Ricardo Lewandowski deu 5 dias para que o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, explique a divulgação de informações sigilosas da capitã cloroquina à imprensa. A defesa da secretária Mayra Pinheiro acionou a corte reclamando de um vídeo que vazou na semana passada.
É, Mayra, você estava combinando perguntas e respostas. É uma coisa triste ver. Até uma presidente da República no Brasil teve uma conversa divulgada ilegalmente por um juiz, presidente da República, hein? É, insuflou as ruas e tal, acabou dando impeachment, né? E, ó, uma coisa importante aqui, a 22, vamos lá.
O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, voltou a recomendar hoje o uso de máscaras em lugares fechados para pessoas que já tenham se vacinado contra a Covid.
Exatamente, porque tem um monte de estado que não está vacinando, porque tem campanha de vacina, porque a imunização nesses lugares está baixa, as pessoas estão se concentrando e os casos voltaram a crescer. Tá? Tem gente que acha que o vírus é assim, ah, é meu amigão. Não, não é. É isso aí. Muito bem, estamos de volta. O Bob Furuia tenta me assustar com esses negócios de frio, etc. Vai fazer menos 35 graus, não sei onde. Não, mas se Deus quiser, vai passar. Hoje ainda tá calor.
Hoje dá, mas vai durar poucas horas.
O que nós temos, molecada? Vai lá.
A gente trouxe aqui, Reinaldo, na semana passada, a história de um coordenador da FUNAI que ameaçou meter fogo em indígenas isolados caso eles atacassem uma outra tribo na região do Vale do Javari, no Amazonas. É um militar, tenente reformado do Exército, Henry Charles Lima da Silva. Hoje, o jornal Folha de São Paulo revelou que a direção da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, já sabia desse áudio antes mesmo da reportagem via público. A direção já sabe desse áudio há pelo menos 3 semanas e até agora não tomou nenhuma atitude, não demitiu nem penalizou o funcionário. Um relatório interno admite que a declaração do tenente é de extrema gravidade e não condiz com a missão institucional da fundação, mas a crítica não saiu do papel. Lembrando que o presidente da FUNAI é Marcelo Augusto Xavier da Silva, é delegado da Polícia Federal.
Olha, isso é inacreditável, isso é espantoso, é preciso que os organismos que respondem por acionar a justiça no país, OAB, o Diabo 4, acionem quem tem de ser acionado, isso não pode continuar. Insisto, esse senhor foi flagrado numa combinação para eventualmente, na expressão dele, passar fogo em índios, né, que são comunidades isoladas, índios isolados, que nem sequer têm contato com a civilização. É o objeto de cuidado da FUNAI. A FUNAI não está lá para matar os índios, está lá para proteger os índios. É isso aí, vale bem. Estamos de volta. Política é a arte de alargar o possível. E você pode, como indivíduo, sonhar o impossível sabendo que você atua no horizonte do possível. Canta, Betânia. Beijo, até amanhã.
Sonhar mais um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável. Romper a incabível prisão. Voar no limite improvável. Tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão. Virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, Vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Sonhar, mas um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.